Que estranha forma de vida vive este meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é o filme Estranha Forma de Vida. E antes de eu chamar meu parceiro de podcast para nós falarmos sobre este que é o mais novo filme de Pedro Almodóvar, é importante fazer aquele choro, dizer para você, dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema. Essa é a forma de valorizar o nosso trabalho e de nos ajudar demais, porque se você der 5 estrelas para a gente, nós vamos ranquear melhor nos agregadores. Aliás, a gente está presente em todos os principais agregadores, e uma vez ranqueando mais, a gente vai chegar para mais gente, e isso vai fortalecer demais o nosso trabalho. Então não se esqueça, dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema, não é mesmo, Robledo Milani?
Alô, Marcelo, alô, pessoal que nos segue aqui no podcast Papo de Cinema. Aliás, não só 5 estrelas, né? Dá aperta ali na estrelinha, no seguir, no acompanhar, para receber as notificações e ficar sempre por dentro de cada vez que a gente está lançando uma edição nova aqui do podcast do Papo de Cinema.
Agora, a gente vai falando exatamente de Estranha Forma de Vida, nós dois, né, Roberto, somos fãs de Pedro Almodóvar. Não podemos dizer que não somos fãs do nosso querido Pedrito, um dos grandes autores do cinema ainda vivo, e ele lança agora um curta-metragem. A gente não está muito acostumado a ver curtas-metragens lançados comercialmente, né, o que é uma pena. Aliás, o Roberto chamou a atenção para um aspecto bem interessante, que ultimamente grandes diretores vêm recorrendo ao curta-metragem para se expressar, né? A gente tem no nosso imaginário, no nosso senso comum, que o curta-metragem é para iniciantes, é para aquela galera que está começando, e parece que esse jogo está mudando, né, Roberto?
É, isso aí é um sintoma interessante, eu acho que merece ser refletido a respeito, merece uma reflexão mais detalhada. Porque a gente tem o Pedro Almodóvar, né, que é um cineasta consagrado, né, é um cara que já fez, sei lá, dezenas de longas, tem uma carreira super sólida, premiado no mundo inteiro e tal, e daí o cara vem e faz um curta, e esse curta é exibido nos cinemas, né, tem uma sessão específico, tu vai, o filme está em cartaz nos cinemas, tu vai lá e paga um ingresso para assistir a um curta, né? Ou média, né? Porque na verdade são 30 e tantos minutos, tem gente que chama de média-metragem. Mas assim, a distribuidora no Brasil até deu ali fez uma manobra, né? Acoplou ali junto uma entrevista, que aliás eu recomendo muito assistir essa entrevista também, que é exibida logo, na sequência, logo após o filme, mas ou seja, junto dá mais de uma hora e meia quase de sessão. Mas sim, é complementar, o filme mesmo é o Estranha Forma de Vida, de cerca de 30 e poucos minutos. Mas assim, a gente teve outros, né? A gente viu há pouco tempo agora o Wes Anderson lançando uma série de curtas baseados na obra do Roald Dahl, direto para Netflix. A gente teve o Luca Guadagnino, né? Que logo depois da consagração lá com o Me Chame Pelo Seu Nome, ele foi fazer um curta-metragem. A gente tem vários aí se exercendo, são casos isolados, né? O próprio Almodóvar já tinha feito outros curtas, né? Aliás, tem muita gente falando, o Estranha Forma de Vida é a estreia do Almodóvar em língua inglesa. Não necessariamente, teve A Voz Humana, né, feito antes com a Tilda Swinton, que também era um curta e também era em inglês. O Voz Humana acabou não sendo lançado nos cinemas, mas está disponível em, acho que, Telecine, eu acho, ou na MUBI. Tem algumas plataformas aí no Brasil que tu consegue ver o A Voz Humana. Ou seja, é interessante ver que o Wes Anderson é outro. O Wes Anderson foi fazer curta. Pô, o Wes Anderson fez curta durante a carreira inteira. Entre um longo e outro, sempre tinha um curta aí que ele fazia. Então é bacana ver esse diálogo que realizadores consagrados, volta e meia, recorrem ao curta-metragem, até como um espaço de maior liberdade, de maior experimentação. O Almodóvar diz isso, né? Poxa, eu queria me arriscar em fazer um filme falar num outro idioma que não o meu natural, né? Então, para isso, ele recorre a um curta-metragem para fazer. Mas é um curta que, por mais que seja um gênero estranho, né? É um faroeste, né? O curta. Não é um aqueles melodramas. É o primeiro filme de época também da carreira do Almodóvar. É um filme falado em inglês, tudo. Mas é, para mim, um Almodóvar de puro sangue, né? Totalmente Almodóvar o que a gente vê ali. Então dá para ver como eles conseguem ser mais ousados, ir além das suas zonas de conforto, ainda que mantenham a sua identidade pessoal. O mesmo, eu diria, do Wes Anderson, por exemplo, que é o exemplo mais próximo que a gente está tendo agora em 2023. Mas Estranha Forma de Vida, por mais que as pessoas tenham ficado, ah, mas eu não vou ao cinema só para ver um curta. Gente, é o Almodóvar raiz e merece muito, e no cinema faz toda a diferença.
A gente tem uma regra aqui no Papo de Cinema, né, Robledo, que se certos autores, se Almodóvar, se Scorsese, se Spielberg, se essa galera tem filme novo no cinema, a gente não tem como ver outra coisa antes. A gente tem que ver esses caras antes, que por mais que exista uma parcela da cinefilia que diga, ah, o Almodóvar já não é aquilo que ele era, que bom que ele não é mais aquilo que ele era e que dentro das características do cinema dele, ele continue mostrando outras formas de contar a história, mesmo sendo um Almodóvar nato, mas um Almodóvar que está se arriscando, como bem o Robledo disse, transitando aí por um gênero que é um gênero estranho, até a gente fala do faroeste hoje, o faroeste é muito mais um gênero residual, um gênero de referência, porque ele caiu um pouco em desuso, né, Robledo, nessa questão da utilização comercial. A gente tem poucos faroestes, se nós formos comparar, por exemplo, com os anos 40, os anos 30, nos Estados Unidos, a gente tem pouquíssimos faroestes. Mas grandes autores vêm retrabalhando o faroeste a partir de outras perspectivas, de outras leituras. Recentemente, a gente teve a Chloe Zhao fazendo Nomadland, que tem um discurso ali com o faroeste. A gente teve O Ataque dos Cães, da Jane Campion, também discursando com o faroeste a partir de uma perspectiva feminina. O Almodóvar traz aqui, ele fala isso na entrevista também, né, Robledo, que uma das questões que para ele pareciam interessantes era fazer um faroeste a partir de uma lógica queer, de uma lógica dentro da comunidade LGBTQIAPN+, coisa que também ele omite um pouco também na coisa, mas o Ataque dos Cães fala sobre isso, né? Fala sobre, coloca em questão essa masculinidade do Velho Oeste. Mas aqui o que eu acho interessante, até tu estava falando dos autores ali, eu lembrei também do Yorgos Lanthimos, que fez o Nimic, né, depois que ele faz a Favorita e assim, até alcança outras plateias, ele também faz um curta-metragem lá com Matt Dillon, lançado diretamente em streaming, e um curta-metragem super interessante, assim. O Almodóvar vem para esse curta de novo, né, recorre novamente à ideia do curta-metragem, depois do A Voz Humana, que eu acho muito bom. Aliás, A Voz Humana, vale uma pesquisada aí, quem gosta de Almodóvar. A Voz Humana era um projeto que circulava a vida do Almodóvar durante muito tempo, né? O próprio Mulheres à Beira de Ataque de Nervos nasce, ele tem um parentesco com A Voz Humana. Só que aqui o Almodóvar faz o primeiro filme de época, né? É um filme que tem um patrocínio de uma grande grife, né? E eu acho que isso já chama a nossa atenção direta para a questão dos figurinos do filme e tudo mais, para um certo embelezamento. Só que uma coisa que eu acho interessante, Robledo, é que a gente está falando sobre, né, quem aqui está nos ouvindo e não viu o filme ainda, é a história basicamente de dois cowboys que foram amantes há 25 anos e que se reencontram por conta de um conflito, né? Eles vão se reencontrar por conta de um conflito. O Pedro Pascal faz esse cowboy que é um pouco mais emotivo, que é esse cara que, evidentemente, tem saudade daquela experiência que eles viveram durante um par de meses, há 25 anos, e o Ethan Hawke é o xerife, que é o cara mais duro, que é o cara que tem dificuldade de lidar, inclusive com a própria sexualidade, né, Robledo? A gente vê que o Ethan Hawke, ele tem uma dificuldade, tanto é que a gente nem vai entrar muito nesse mérito agora, um pouquinho mais tarde, sim, mas o Almodóvar, lá nessa entrevista, ele fala o que aconteceria depois do Estranha Forma de Vida. Eu até digo, por que o Almodóvar não filmou, não fez um longa de uma vez, já com toda essa história, caralho?
O nosso ouvinte, que já nos acompanha há algum tempo, sabe que o primeiro bloco é o mais introdutório, mais questões gerais, e no segundo bloco é que vem os spoilers e a gente se aprofunda mais no nosso debate sobre o filme. Então, vamos segurar um pouquinho, daqui a pouco a gente revela essas questões. Agora, eu quero falar sobre a minha experiência com A Estranha Forma de Vida, porque o filme teve a sua premiere mundial durante o Festival de Cannes desse ano, né? Ele passou fora de concurso, numa sessão especial, com o elenco, com o Almodóvar, sabe? Ou seja, tu vê já o peso que um curta-metragem ganha dentro de um dos maiores festivais de cinema do mundo, né? Foi uma sessão de gala, tudo para ver um curta, e era porque era Almodóvar. Ou seja, foi uma sessão super disputada, super concorrida, e depois disso, antes do filme estrear nos cinemas, a distribuidora aqui no Brasil me enviou um screener. Para quem não sabe, né, é um link para a gente ver pela internet o filme. Ou seja, eu assisti no meu laptop o filme, assisti assim, deitado na minha cama e tal, vi ali naquela telinha diminuta, para ter uma noção do que era o filme. Ali, de imediato, eu já tive uma sensação bastante conflitante, né? Por algum momento eu estava enamorado por esse... ver um novo Almodóvar, né, poder ver uma coisa nova, por outro, meio frustrado, porque justamente isso que tu falaste, de nele não, algumas portas serem abertas, mas não percorridas, né, não serem desenvolvidas. Eu penso, poxa, isso aqui tem material para render algo mais. E foi engraçado que depois de eu ver isso e ter essa sensação, escrever sobre o filme, aliás, tem crítica do filme lá no Papo de Cinema, o Marcelo foi ver o filme no cinema, né, Marcelo?
Exato.
Daí ele viu com a experiência da entrevista, né, como é que foi isso, Marcelo?
É, o que eu achei interessante nesse processo é que, assim, curiosamente, Robledo, porque, assim, quem assistiu ao filme sabe que o filme acaba meio que repentinamente, né? Eu não imaginava que ele acabaria naquele momento, naquela cena. Ele acaba, assim, meio de supetão. E algumas pessoas na minha frente, eu assisti ao filme, como o Robledo disse, com o público, não sabiam que, primeiro de tudo, o filme era um curta, não sabiam. Eu fico pensando, gente, como é que as pessoas vão ao cinema sem o mínimo de informação? Mas tudo bem. Elas primeiro não sabiam que era um curta, e depois elas não sabiam o que viria a seguir. Porque teve gente que se levantou, começou a sair da sala, e quando o Almodóvar aparece, e ele aparece sendo entrevistado por uma jornalista espanhola, né? Quando ele aparece, as pessoas... Ué, mas o Almodóvar vai falar? E aí voltaram para suas cadeiras, sentaram e começaram a ver. O que eu acho interessante, eu até comentei com o Robledo, porque é isso. O Robledo viu o filme antes, mas eu vi o programa comercial dele antes do Robledo.
É, exatamente, que fique claro, né? Esse screener era só o filme, não tinha entrevista junto. Então, eu vi ali o curta dos seus 30 minutos e pra mim era isso. Eu sabia, ah, vai ter uma entrevista depois, ah, tá, outra coisa chata. Mas o Marcelo, quando chegou pra mim no outro dia depois, a gente conversa sempre, ele falou com empolgação sobre essa entrevista e sobre as coisas, né? Bem empolgado com o projeto. Eu disse, puxa, não só eu gostaria de ver o filme na tela grande, nessa, né, experiência, como também queria ver essa entrevista, né?
Claro. Não, e o que eu acho mais interessante da entrevista do Almodóvar é que facilmente, se a gente estivesse falando de um outro cineasta, talvez um pouco menos generoso e consciente do seu processo criativo, a gente estaria vendo um autor explicando o seu filme. E, na verdade, a gente tem uma coisa um pouco mais profunda nessa entrevista, né? A galera que é da época aí da mídia física, do DVD, do Blu-ray, sabe que muitos desses discos, eles vinham com material extra, e alguns deles eram muito esclarecedores, porque traziam porquês, traziam inspirações, né? Ajudavam a gente, inclusive, a entender um pouco mais o processo de criação. E eu acho que o que o Almodóvar faz é compartilhar com a gente as inspirações e o trajeto criativo dele. Como é que ele chegou àquilo, né? Partindo da escrita de uma cena específica, que é de dois amantes se encontrando depois de muito tempo no Velho Oeste, e como é que isso foi se desenrolando a partir dali. E eu lembrei muito, Robledo, tem um livro que eu acredito ser fundamental para qualquer pessoa que goste de cinema, que é o Hitchcock Truffaut. E quando eu li esse livro, é um livro ali dos anos 60, fundamental, inclusive para que haja uma mudança na percepção sobre o cinema do Alfred Hitchcock, e o que me chamou muita atenção quando eu li esse livro pela primeira vez foi a clareza com a qual o Alfred Hitchcock conseguia explicar o processo criativo dele e traduzir em palavras algo que era muito complexo. E eu senti a mesma coisa vendo essa entrevista do Almodóvar. Eu senti essa capacidade de compreender o processo criativo dele. Ele não estava ali explicando para a gente o que devia ser feito, o que não devia ser feito. Aliás, eu acho que uma das coisas interessantes, Robledo, é quando ele até já antecipa o que umas pessoas podem dizer, né? Ah, mas já entrando aqui numa coisa quase spoiler. Ah, mas não tem uma cena de sexo mais, né, mais quente no filme. E ele diz assim, gente, essa cena de sexo eu fiz lá no A Lei do Desejo. Eu já não quero mais fazer essa cena. O meu foco é a conversa, é o residual. A carnalidade, para mim, já ficou em outro lugar. Então, de fato, a gente tem um cineasta, quando a gente assiste ao filme, nós conseguimos encontrar pontos de contato com outros tantos filmes do Almodóvar, mas dentro de uma perspectiva ali, né, muito mais falada, né, em que, claro, que a estética desempenha um papel fundamental, a música desempenha um papel fundamental, e a trilha sonora do Alberto da Iglesia, que é um grande colaborador do Almodóvar, é lindíssima. Mas eu acho esse um golaço da distribuidora, Robledo, essa entrevista a posteriori, porque ela faz com que a ida ao cinema dure isso, quase perto de uma hora e meia, e que a gente saia com a intenção e com a impressão de ter visto um autor completamente ciente de como é que funciona o seu próprio processo criativo.
É, eu achei muito interessante, porque assim, além de ter a oportunidade de poder assistir ao filme na tela grande, e gente, faz diferença, né? Vamos ser sinceros, faz muita diferença. Tu vê um filme ali na telinha do teu computador, teu laptop, tu poder ver numa tela imensa do cinema, e isso tem um fator muito importante, né, que o Marcelo mencionou. Esse filme foi meio que encomendado, né, É meio que encomendado, porque vamos botar umas aspas aqui, porque o Almodóvar explica essa situação, né? O representante dessa marca fashion, uma das grandes casas da moda do mundo, chegou até ele meio que, vamos fazer uma parceria, queremos trabalhar contigo e tal. E ele meio que já tinha essa ideia, ele tem um caderno de ideias, né, que ele vai anotando, ou seja, ele já meio que tinha isso pronto. Ele tipo, eu acho que aquilo que eu já escrevi encaixa no que tu tá pedindo. Ou seja, não é que ele tenha feito a pedido, mas ele botou a serviço daquilo que eles estavam solicitando para ele naquele momento. Mas, ou seja, como é, tem essa questão dessa casa, dessa marca, né, do mundo da moda muito forte por trás, meio que patrocinando o projeto, o filme é muito esteticamente apurado, né? Tem umas coisas... Sim. Gente, eu quero muito aquela jaqueta verde do Pedro Pascal no filme, já tô dizendo, um dia vou achar e vou comprar para mim. Então, assim, o filme tem uma beleza, tem uma plasticidade que eu acho muito interessante. Então, e isso, numa tela grande, obviamente, tu percebe com muitos mais detalhes. Então, assim, ter esse poder de imersão que o cinema te possibilita... foi muito potencializado através dessa experiência de eu ter ido ao cinema. Agora, a entrevista que vem depois, justamente por ser tão detalhada e esmiuçada, no começo eu fiquei pensando, cara, eu tô tendo uma aula com um mestre. Mas é mais do que uma aula, porque a aula pode também trazer aquela coisa meio didática, né, meio chata, meio cansativa. Não, é uma conversa, sabe? Uma conversa. E tu tá tendo essa oportunidade de ter uma conversa com um dos grandes autores do cinema, sabe? Então, realmente, é um programa completo, é um programa maravilhoso. Aliás, fica a dica agora, dia 20 de outubro, A Estranha Forma de Vida, tá chegando na MUBI, estreia direto na MUBI. Então, assim, quem não teve a oportunidade de ver o cinema vai poder ver na sua televisão, vai poder ver em casa, e fica a torcida que essa entrevista vá junto, né? Que não vá só o curta, que vai a entrevista junto, que eu acho que super vale a pena.
Alô, alô, MUBI, vamos meter a entrevista aí que não ocupa tanto espaço no HD e que faz a alegria dos cinéfilos. Mas a gente vai precisar agora fazer um breve intervalo, e na volta, aí sim, né, Roberto, a gente vai mergulhar profundamente no mais novo filme de Pedro Almodóvar. Fique aí.
Olá, pessoal. Eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema. E você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Roberto Milani, vamos falar então agora, sem mais delongas, do filme. O nosso ouvinte, que também é o nosso leitor, ele já sabe o que você achou, porque ele já foi lá no Papo de Cinema conferir a crítica. Porque quando tu falou lá no começo do podcast que a crítica já está no Papo de Cinema, eu tenho que fazer aqui, sem falsa modéstia, qual a crítica que não está no Papo de Cinema? Mas enfim, chora a concorrência. Mas, para o nosso ouvinte, gostou do novo filme do Pedrito?
Eu acho interessante, porque eu uso uma expressão no filme, que é uma expressão até meio boba, né? Meio óbvia até usar, mas eu achei que acabava se encaixando ali naquela proposta, justamente porque, assim, eu defini o filme como um coito interrompido, né? É uma coisa muito boa que acaba de uma hora para outra. Como tu mesmo disse, o filme acaba de uma maneira meio que inesperada, né? Meio abrupto, pá! E eu achei interessante porque, como tu também já mencionaste, nessa entrevista, lá pelo final da entrevista, o Almodóvar explica como ele imaginaria a continuidade dessa história, como seria o fim. Então, assim, uma vez vendo a entrevista, tu meio que completa esse coito, né? Tu termina o processo todo dessa troca e tu vai ter o programa completo. Eu acho que o filme tem tantos meandros na sua construção inicial com isso que tá na tela. Vamos se centrar nesses 30 minutos de filme, né? Aliás, eu acho que é a primeira vez na história aqui do podcast que o podcast vai ser mais longo do que o filme em si que a gente tá conversando.
É verdade.
Eu acho interessante porque ele consegue, nesse mesmo tempo, falar sobre o desejo carnal desses dois personagens, porque eles se encontram com um objetivo, e a partir do momento que eles se reencontram, eles meio que esquecem desse objetivo por causa desse desejo que se sobrepõe a eles. Tanto que eles só vão lembrar do porquê que um precisa falar com o outro no dia seguinte, depois de já terem passado uma noite juntos. Ou seja, fala do desejo carnal, fala das diferenças entre eles, ou seja, do porquê que eles se separaram tantos anos antes. Consegue inserir um flashback para mostrar como foi o início dessa história, tanto tempo antes. Consegue falar das frustrações e das amarguras que eles carregaram durante mais de 2 décadas, né? Porque bem ou mal eles vão acabar jogando isso um na cara do outro. Consegue adicionar nessa questão as relações que eles formaram a partir do momento que se isolaram um do outro. Um deles certamente casou, teve filho, o outro criou um nome de respeito em todo aquele vilarejo e uma relação de responsabilidade com pai, com irmão, com cunhado. Ou seja, tem todos assim, universos particulares relacionados a cada um deles e como isso tudo ameaça virar baixo em nome dessa paixão que existe entre eles. Mais que uma paixão, um amor, né? Porque é uma coisa de décadas que permanece com a chama viva, né? Depois de todo esse tempo. E como de bem mal, uma forma ou de outra, eles acabam descobrindo uma forma enviesada, uma forma não talvez não decidida de forma consciente, mas atendendo a um chamado que está dentro deles de ficarem juntos. Por mais que, agora vem um spoiler, o Almodóvar afirme que eles não vão ficar juntos no final, né? Mas de bem ou mal, eu acho que isso é interessante desse final abrupto que tu mencionas, mas também um final em aberto, porque eu acho que cada um vai poder tirar a sua conclusão desse filme, né? Pra mim, eles ficaram juntos. O Marcelo pode pensar outra coisa, o Almodóvar eu sei que acha que eles não vão ficar juntos. Ou seja, é muito interessante isso ver quando tu pode criar junto. Isso é quase uma obra colaborativa, né? Tu constrói junto com o autor a tua leitura daquele filme e, claro, o artista entrega uma obra para o mundo. A partir do momento que essa obra, seja um livro, uma pintura, uma música, um filme, tá na rua, ele já não é mais do autor, né? Ele é de quem dele exerce essa fruição. E a minha fruição me levou para um caminho diverso. Isso eu achei muito rico. Ou seja, acrescenta a essa leitura que é tão repleta de detalhes e detalhes tão singelos. O Almodóvar, nessa conversa, fala muito sobre, por exemplo, a questão de uma tomada que é quando eles abrem a gaveta e eles mostram as roupas íntimas deles, desses dois homens. Poxa, e ele fala disso, por que que era importante mostrar as roupas íntimas e por que que isso nunca tinha sido feito e tal. Então, assim, olha como isso é uma coisa que passa, é uma cena que tem no filme, tu quase não percebe, e olha o quanto o realizador tem a falar sobre aquilo, uma coisa que pra ti talvez tenha passado batido. Então eu acho muito rico em detalhes, em pormenores, em sutilezas, e por isso que o filme, cada vez, quanto mais eu penso, e quanto mais revejo, né, já vi, assisti 2 vezes, e certamente vou voltar a esse filme no futuro, mais ele enriquece pra mim.
E uma coisa que eu acho interessante é que o Almodóvar vai se apropriar ali do faroeste, que é um gênero, né, que muitos consideram norte-americano por excelência, mas que foi brilhantemente apropriado pelos italianos lá nos anos 60.
Né? Nota de rodapé, né, Marcelo? Apropriado pelos italianos, mas filmado na Espanha, né?
Exatamente, onde o Almodóvar filma, em Almeria, né? Tanto que o Almodóvar diz, os cenários hoje são muito mais genuínos do que eram nos anos 60, porque existe a ação do tempo, né, nos cenários hoje. Então eles, de fato, são desgastados e tudo mais. Mas o que eu acho interessante é que ele vai se apropriar, porque assim, do ponto de vista mais marqueteiro, o que o pessoal faz, né, Robledo? Ah, é um faroeste gay. Porque no nosso imaginário, o faroeste é um gênero muito viril e muito masculino, num sentido de uma masculinidade muito heteronormativa e estrita, né? Aí o que o Almodóvar vem fazer? Ele vem não só quebrar esse paradigma, como ele também vai se apropriar dessa noção de perigo no faroeste, né? Porque no faroeste, como os personagens andam armados, a gente tem, né, é um campo propício para vilões, para mocinhos e tudo mais. O que o Almodóvar faz? Ele cria uma relação entre esses dois personagens, entre o personagem do Pedro Pascal e do Ethan Hawke, e o personagem do Pedro Pascal é muito mais o apaixonado, né? Aliás, eu acho linda a interpretação, porque a gente nota a paixão no olho dele, né? Na ternura com a qual ele enxerga o Ethan Hawke, e o Ethan Hawke devolve essa ternura com aridez, né? O Ethan Hawke é muito mais desértico nesse sentido, porque ele é um cara que, tanto que o Almodóvar diz, né? Spoiler, spoiler, spoiler. Os caras, eles não ficam juntos por conta do personagem do Ethan Hawke, que nunca assumiria um relacionamento com um homem. Mas o que eu acho interessante é que a relação deles, desde o começo, é mencionada por essa, mediada por essa tensão entre pulsão de vida e pulsão de morte. Aqui a gente entrando no terreno da psicanálise mais selvagem. Porque o que motiva o encontro dos dois é justamente o fato de que o filho do personagem do Pedro Pascal fez uma merda, né? E está sendo procurado pelo xerife, que é o personagem do Ethan Hawke. E tu falou uma coisa que eu acho interessante, Robledo, porque o encontro deles interdita momentaneamente essa demanda, que é uma demanda de morte, né? Ocasionada por uma morte e que pode ocasionar mais morte. E essa pulsão de vida, esse desejo que interdita isso, é como se eles fizessem um intervalo nessa demanda dos dois, um de salvar o filho e o outro de fazer valer a lei, para com que eles tenham um remember ali, eles relembrem a vivência deles há 25 anos. E durante todos esses 30 minutos, essa pulsão de vida e essa pulsão de morte, né, o desejo e a morte vão estar sempre à espreita um do outro, assim. Tanto é que tem um momento, que é o momento capital no curta-metragem, que o nosso querido Pedro Almodóvar vai fazer uma alusão ali a três homens em conflito, colocando três personagens para duelarem, num duelo ali triangular, em que a agressão vai ser também uma demonstração de carinho, né? Atirar em alguém também vai ser uma demonstração de carinho. Tipo, eu vou agredir fisicamente alguém, nesse caso, para que eu não seja obrigado a matar essa pessoa. Então, eu acho muito interessante que o Almodóvar faz isso. Ele não vai só se apropriar dos ícones do faroeste. Ele não vai só simplesmente criar um faroeste em que eu tenho dois cowboys gays e isso vai, de alguma maneira, quebrar um estigma. Isso tudo acontece também, mas tem essa coisa de olhar para o faroeste como um terreno perigoso e colocar o amor, o desejo, tensionando esse perigo.
Eu acho interessante no filme, porque em dois momentos distintos da trama, o personagem, esse xerife, o personagem do Ethan Hawke, ele responde a essa provocação, a esse atrevimento do outro voltar a se aproximar dele, com violência, porque ele é um homem da lei, né? Ele é um homem armado, ele é um homem de um ambiente muito selvagem, e ele está acostumado a responder com arma em punho, né? Uhum. E nesses dois momentos ele tenta responder com a violência. O personagem do Pedro Pascal, que é o amante, que é esse mais sensível, mais emotivo, quando tu disseste, ele responde com palavras. Ele já tá sempre... Tu percebe como ele já tá sempre dois passos adiante do outro. Ele já diz assim, tu vai fazer isso? E depois como é que tu vai explicar? Como é que vai ser a situação? Olha o cenário, como é que tá. Ele tá sempre à frente do que o xerife tá, sem saber... O xerife tá encurralado, né? Ele tá sem saber para onde ir, e a reação dele numa vida inteira é se... apontar arma para alguém, é apontar problemas, apontar culpados, né? Apontar como se aquilo fosse a solução de tudo. E o outro não, o outro já está esse passo adiante. Então mostra bem a dinâmica que se estabelece entre esses personagens. Outra coisa que tu menciona, a questão do faroeste de cowboys gays, né? A gente tem um filme clássico em relação a isso, né? Que já pode ser considerado, eu acho, um clássico, até pela consequência, pela a repercussão desse filme, não só na época do seu lançamento, mas o que perdura até hoje, quase 20 anos depois da sua estreia, que é O Segredo de Brokeback Mountain. E há também uma história toda de que o Almodóvar teria sido convidado para filmar esse filme, que ele não aceitou porque não se sentia... achou que não teria liberdade suficiente para fazer um filme dentro dos moldes de Hollywood, do jeito que ele gostaria e tal. Tanto que foi o Ang Lee que assumiu o projeto e tal. E então, Estranha Forma de Vida seria a resposta de Almodóvar ao Segredo de Brokeback Mountain. Eu acho muito pertinente, porque, bom, um é um longo e outro é um curto, então já muda aí o espectro. E ainda que o Segredo de Brokeback Mountain fale desses dois personagens se conhecendo, é uma historinha, né? Mostra eles tendo o primeiro contato, eles se aproximando e mostra como é que fica depois, já separado e tal. Mas muito do filme é o durante, né? Como vai se fortalecendo essa história entre eles. Estranha Forma de Vida, não. Estranha Forma de Vida é o antes e o depois. Não tem, o durante quase não interessa, né? O durante pula. O durante é o, tá ali, é o resquício daquela cama suja que fica pro dia seguinte, né? Que ele menciona. Ou seja, é muito mais as consequências desse amor, né? Eu acho que é isso que o Almodóvar quer falar. Ele, como tu mesmo mencionaste, ele disse, cara, mostrar dois homens trepando, eu já fiz isso. Eu não quero voltar a fazer as mesmas coisas. Eu quero fazer outras coisas, eu quero atrair outras coisas. E eu acho que isso fala muito também sobre a sobrevivência do faroeste, né? Ou desse, enquanto gênero, né? O Almodóvar fala, né, que o faroeste sempre foi um gênero muito masculino, e de fato ele cita apenas Johnny Guitar, né? Do Nicholas Ray com a Joan Crawford, que seria assim, das grandes exceções de ter um faroeste protagonizado por uma mulher, e que mesmo assim é uma mulher super masculinizada, ele diz.
Sim,
é uma mulher... Todos os outros filmes são filmes de homens com homens, sobre homens, e que nunca, que ele pensou, cara, por que eu vou fazer um filme que já foi feito 200 mil vezes? Até ele se dar conta disso, tá? Nunca se falou do desejo entre esses homens, né? E daí sim ele quer falar sobre isso, sobre esse desejo, como que esse desejo nasce e o que acontece uma vez que esse desejo é posto, né? Ou seja, o antes e o depois, sem se perder tanto tempo com o durante. E isso vem, daí eu acho que já vai um outro diálogo, uma outra questão com o faroeste nos dias de hoje. Porque tu mencionaste ali Chloe Zhao com Nomadland. O Almodóvar cita três faroestes, né, nesse bate-papo que ele tem depois do filme, que são três faroestes recentes e que ele admira muito, que um deles é Domando o Destino, se eu não me engano.
É, isso, da Clouzau.
Da Clouzau também, né? Um filme do Clouzau, Domando o Destino. Ele fala do Ataque dos Cães, que tu mencionaste, que traz essa questão do desejo também. Eu acho que seria talvez o filme mais próximo do Estranha Forma de Vida, o Ataque dos Cães, que é o filme da Jane Campion. E o First Call, da Kelly Reichardt, né?
Que é maravilhoso.
Que também fala sobre a amizade entre homens, né? Não é necessariamente desejo, mas é sobre dois homens muito próximos, essa amizade, essa relação que vai se estabelecendo. Ou seja, e tem uma questão que é muito pertinente, né? São três filmes dirigidos por mulheres.
Sim.
Ou seja, a mulher chega para dar um novo olhar para um gênero já quase moribundo, mas que ganha uma sobrevida através de um olhar feminino ou de um olhar LGBTQIA+, PN+, que nem tu falasse agora, ou outros tantos, ou seja, precisa dessa renovação. E eu acho que Estranha Forma de Vida é um passo muito válido de um cineasta consagrado que poderia estar só, né, colhendo os louros de uma trajetória super rica e super glorificada ao longo de anos, né, de décadas. Não, o cara está ainda se experimentando, se aventurando, trazendo coisas novas e propondo discussões. E é por isso que eu acho que esse filme, por mais que eu veja assim, é um Almodóvar, talvez eu ousaria dizer um Almodóvar menor, digamos, por causa da duração, mas também por ter muitas coisas que são apenas lançadas e não perseguidas, né? Obviamente pelo formato mais enxuto, mas é um legítimo Almodóvar, é um Almodóvar de pedigree que está tudo ali e que merece um mergulho, principalmente pela possibilidade da gente completar o filme a partir das nossas interpretações.
Eu diria, Robledo Milani, que Estranha Forma de Vida é um filme que nos mostra um presente tenso entre um passado saudoso e a impossibilidade do futuro.
Ah, olha, que lindo, hein?
Que bonito, né? E eu acho que tu falou uma coisa que eu acho... E
tudo isso ao som de um fado interpretado por Caetano Veloso, hein?
É, embora não seja assim como no Fale Com Ela, o Caetano aparece cantando Cucurru Cucu Paloma, de fato aqui ele não aparece, mas a voz é de Caetano, gente. Quem abre o filme cantando é Caetano Veloso. É. E eu acho muito interessante que tu falou isso, porque quando a gente pensa no faroeste como um gênero muito mais referencial, talvez esse seja o grande caminho de renovação do faroeste. São essas novas perspectivas. São os realizadores LGBTQIAPN+. A gente recentemente teve uma leva de filmes com direção e protagonismo negro no faroeste, né, e os personagens negros foram apagados durante essa construção do faroeste, assim, com Audazes e Malditos, talvez o John Ford seja um dos únicos filmes em que coloca essa questão do racismo como principal, assim, mas eu acho muito interessante, e mais interessante ainda quando a gente tem um grande cineasta como o Almodóvar, que vem engrossar essas fileiras de uma nova visão sobre um gênero. Eu particularmente sou muito fã, lembrei também que eu acho que o Almodóvar esqueceu o Almodóvar de falar do Diabo Feito Mulher, com a Marlene Dietrich, dirigido pelo Fritz Lang, também um faroeste protagonizado por mulher. Então, assim, eu acho essencial isso, e você que não conseguiu ainda assistir ao filme no cinema, e talvez não vá conseguir assistir, lembra que o Roberto falou pra gente lá no começo, dia 20 de outubro, o Estranha Forma de Vida chegando à MUBI, e a gente está torcendo de novo aqui, reforçando para a MUBI. Coloca a entrevista junto, não vai custar nada e vai ficar bacana, não é?
Ah, vai ficar lindo. E merece muito, porque são muito complementares, né? Ter essa oportunidade de poder ouvir um mestre como o Almodóvar esmiuçando, né, uma experiência que é o filme Estranha Forma de Vida, que é um filme que se encaixa tudo aí dentro de uma... É um filme masculino, né? O Almodóvar não é conhecido por fazer filmes masculinos, mas ele tem alguns filmes aí, tipo, sei lá, Pele que Habito, Maus Hábitos, tem alguns títulos aí bastante masculinos, e eu acho que acaba se encaixando dentro dessa dinâmica, e super vale a pena.
Reforçando o convite para você ir lá no Papo de Cinema conferir material sobre Estranha Forma de Vida, e não esquecendo de lembrar você de dar 5 estrelas para gente no seu agregador favorito, e compartilhe esse episódio com seus amigos que também já assistiram ao filme ou que estão curiosos para assistir ao filme. Isso ajuda a gente demais. Quer mais dizer mais alguma coisa agora na finaleira, Roberto? Ou tá de boas?
Não, tô de boas. A recomendação é essa, uma coisa que a gente falou no início. Gente, curta não é ambiente só para iniciante. Curta é ambiente de experimentação, de ousadia, de criatividade. E cineastas consagrados, cineastas novatos, cineastas estabelecidos, todo mundo tá se aventurando no curta. E quando surgir um curta bacana no seu caminho, presta atenção que pode ter um pequeno tesouro ali na tua frente.
Olha que coisa linda. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.